You're listening to ProCast. Yeah.
Saudações, Prog! Sejam bem-vindos a mais um ProCast, a sua semanal de rock progressivo. E hoje aqui no estúdio estão todo mundo com chá quente, blusa de manga comprida, né, dois cobertores e a suando o nariz, né, cara?
É o estúdio mais contaminado da podosfera.
É o estúdio mais gripado, né, da podosfera. Né?
Nossa, que lugar é esse? Pelo amor de Deus.
Vai ser, cara, vai ser basicamente um TravecoCast, né, cara?
Nossa! Você chegou... Tô mais doente que o Dejaí.
E se você chegou agora, está conhecendo o ProCast agora, não se assuste, nós não temos essa voz de Traveco.
Exatamente.
Nós vamos continuar o papo sobre o Iron, afinal de contas, né, cara? O show tem que continuar e a gente tem que achar o Human Equation, né, cara? Vamos achar a equação, maluco.
É uma pegadinha, isso foi subir.
Vamos lá, então, continuar falando agora a partir do CD2 neste episódio. Se você chegou aqui sem saber o que está acontecendo, corre lá e escute a primeira parte sobre esse episódio e todo o especial Iron que tem. E chega de conversa, vamos para o feedback desta semana.
Feedback. She's been through a life of deprivation.
Muito bem, Rui. Então, para essa semana nós temos alguns recadinhos, não é, cara?
O mais importante é que entrevistamos uma lenda.
Exatamente, cara. Teve gente que não entendeu o que aconteceu, mas...
eu entendi direito quando eu vi, eu falei, cara, onde eu estou?
Mas preparem, soltem os rojões e, como diria Ana Maria Braga, soltem os cachorros e
meu Deus, os periquinhos. Ana Maria Braga.
Porque nós entrevistamos a lenda, o vocalista do Yes, aquele que todo sabe, o John Anderson, rapaz.
Não entendi a referência do aquele que todo sabe, mas...
Também não, mas é porque é o John Anderson, né, cara? Ou aqueles que todo fuma, a gente pode colocar, né? Aqueles que todo zen, você que escolhe.
É, aqueles que todo zen, né? Hashtag. Todo
zen. Muito bem, cara. O Diego, que é o editor do Prog Shine, convidou a gente, né? Perguntou se a gente queria fazer. Nós, evidentemente, aceitamos. E entrevistamos o John Anderson, cara, via e-mail, né?
É, era o único jeito.
Sim, porque ele veio pro Brasil, mas ele não dá entrevista, porque ele tava nos campos de lírios, sabe?
Tenho certeza que se a gente fosse pra alguma dessas fazendas aqui do interior, ia tá ele, assim.
Exato.
Vendo só os por.
Posição de lótus, né, cara? Cantando
também. Mantra, né? Só com o violão na frente, mano.
Imaginei ele e o Sting do The Police agora.
Cara. Nossa, mano.
Que os dois
duas
são
figuras...
Bem... É, cara, os caras são bem zen, né?
E aí, a gente tá destruindo, né, as pessoas que a gente entrevista. Olha que agradecidos.
Que bonito, né? Mas então, fizemos algumas perguntas pra eles em relação ao show, a turnê que ele tá fazendo no Brasil, né? A turnê dele está passando no Brasil neste exato momento. Se você é de São Paulo ou dos arredores, tem show dele lá em São Paulo, tem ingresso ainda, corre lá e compra. Porque é John Anderson num show intimista, só ele e o violão, né, cara?
John Anderson, um banquinho e um violão.
É quase um perfil John Anderson, né, cara?
John Anderson acústico MTV, né?
Total, total.
É John Anderson e você,
velho.
Ai, cara, a gente nunca mais vai entrevistar ninguém depois dessas.
Se tivesse convidados especiais, ia ser foda, né? Mais foda ainda.
Ah, esse é um outro tópico das entrevistas, né? A gente focou na carreira solo dele e nas participações especiais.
Exatamente, a gente não quis ficar nessa lenga-lenga de, não, no Yes de 1975, foda-se, sabe?
É, verdade, mano. Quem Yes todo mundo já sabe tudo, cara. O que interessa é a carreira solo dele.
Exatamente, então a gente perguntou, focou no Living Tree, no... puta, nos outros dois trabalhos solos que eu já esqueci o nome.
É, uma música de 20 minutos.
Exato, que eu achava que era um álbum, mas é uma música só.
É.
E a entrevista ficou assim, bem bacana, bem legal. Ele foi simples e direto nas respostas, né?
Sim, é, uma entrevista por e-mail geralmente não tem tanto feeling, né? Mas soube.
Exatamente, mas as informações, assim, só de entrevistar o John Anderson, foi uma pena que a gente não pôde gravar, né? O I am John Anderson, when you're listening. Pô, ia ser foda pra caralho, né? Mas vale a pena dar uma lida lá na entrevista. Está no ProgShine, não está no ProgCast, porque nós fomos repórteres convidados do ProgShine.
Isso aí.
Então, sure. O link vai estar no post aí. Uma notícia muito importante, Roy. O Natal está chegando.
Ah, o Natal.
E o Natal na ProgStore. Né? E a ProgStore.
Que ProgStore?
Ah, pô, não tem ProgStore.
Em breve, quem sabe, quando a gente conseguir uma estampa, né?
Maguadinho. Hashtag Maguadinho.
Ai, cara. Eu odeio essas pessoas de criação. Elas são muito enroladas.
Então, Roy, no Natal nós temos... No fim do ano nós temos programas importantes a serem feitos, né?
Sim, dois em particular, né?
Exatamente, que serão... Um deles, né, será os melhores singles, bandas, álbuns, músicas de 2011 do progressivo, feito pelos nossos ouvintes.
É, isso aí.
E aí, por isso, a gente fez uma pesquisa para o pessoal falar quais eram as bandas que eles achavam mais relevantes no ano de 2011.
Sim, bandas e álbuns, né, lançados.
E singles e...
E tudo mais.
Tênis e... Tudo mais.
Tênis.
tudo. E o pessoal tem sido bem receptivo com a pesquisa, cara. Eles preenchem 5, 6, 7 discos.
Né? Sim, isso é bom, né?
Isso é bom, dá material pra gente trabalhar, mas a gente quer mais, cara. A gente acha que tá fraco, a gente quer mais feedback, a gente quer fazer 60 programas de melhores 2000.
Isso aí. A gente quer fazer uma lista do Prog Archives aqui.
Exatamente, a gente não quer, sabe, 6 itens num... Do caderno de papel. Não é 6 itens, é mais, mas tudo bem. A gente quer encher um fichário, cara.
Nossa, um fichário, cara.
Exato. Porque no fichário tem um conceito. No fichário você sempre pode pôr mais folhas, então você nunca enche, entendeu?
Olha, Zé.
É quase um Eiro essa porra, né?
Dá licença que eu vou escrever um álbum conceitual sobre fichários.
Foi mais ou menos isso que o Ergen pensou quando ele escreveu esse álbum, mas tudo bem. Então é o seguinte, a gente resolveu fazer uma coisa louca, Roy.
Isso aí. Não, nem tanto, na verdade.
Não, é,
tudo bem. É um agrado.
A gente resolveu afagar a cabeça dos progs.
Ao contrário do Roger Waters, que te dá uma cuspida no show, a gente dá uma afagada na cabeça.
Exatamente. Pra isso, cara, a gente vai sortear uma camiseta do site. Aquela camiseta que o Roy tuitou um tempo atrás, a estampa da vaquinha, que muita gente gostou.
A vaquinha carismática.
A vaquinha carismática, que eu já alerto os progs, hein? Faz sucesso com as garotas.
Olha só, então tome cuidado onde você vai usar ela.
Não me vá usar num traveco cast, né? Agora é o seguinte, a não ser que você goste, mas é o seguinte.
Sem preconceito, né?
É lógico. Como que vai fazer aí? A gente vai sortear a camiseta pra um ouvinte que responder a pesquisa.
Isso aí. Quem já respondeu já tá concorrendo, né?
Exatamente. Não precisa responder de novo. O link da pesquisa tá no post. Entre lá no post do ProCast e responda lá. É rapidinho. São 5 campos. Você informa seu nome, seu estado e lista os seus álbuns que você mais gostou de 2011. Tem que ser prog, qualquer estilo que seja.
Isso aí.
E de preferência, coloque o nome do álbum e a música que você mais gostou desse álbum, pra que a gente possa indicar no episódio, dando os devidos créditos a você.
Isso aí. Pra gente poder fazer a tabulação, né, de quem indica qual música. Tá.
Exatamente. Toda pessoa que responde tem lá um ID, lá uma posição da resposta, o número 1, número 2, número 3, e a gente vai lá no random.org, que todo podcast faz sorteio por lá, e a gente vai no random.org sortear um número. A gente vai colocar um intervalo de 1 até quantos tiverem, e
isso.
Você, e a gente sorteia um número, o número sorteado ganha inteiramente de grátis, sem pagar nada, apenas o frete.
Não, o frete a gente paga. Sacanagem.
É tipo aqueles comerciais da Polishop, sabe? E aí você ganha a camisa do podcast na faixa, olha só.
Isso Você virar o ano com a vaquinha. Ah, não, acho
exatamente.
Que não vai dar tempo.
Exatamente. Né? Não, vira. A não ser que você seja do Acre. Aí não vai chegar nem com o CDX 10, né, cara?
Não vai chegar nunca, né, na verdade.
É verdade. Já pensou virar o ano com a vaquinha carismática ali? Todo mundo de branco, você de preto, abraçado com duas loiras, assim. Duas paniquetes, assim.
Duas proggers, mano.
Duas proggercast.
Vou dizer que as garotas proggers estão dominando o mundo, cara.
Exatamente, exatamente. São pessoas de altíssimo gabardão, né,
cara? Ah, sim. Isso aí.
De nível, como diria o pedreiro, é pessoas de nível. Né?
Quando que esse negócio vai começar a fazer sucesso aqui?
Filas de mulheres na porta do estúdio, quando?
Mansões, carros, iates, mulheres.
Quando eu vou chegar e poder twittar, né? Mulheres na porta do estúdio, até quando? Né?
Um sonho, né?
Um sonho, né, cara? Mas é isso aí, clique no link da pesquisa no post desse podcast e responda a pesquisa e torça para concorrer, indicando seus álbuns de 2011 a uma camisa do podcast. Ficou mega confusa essa frase, mas tudo bem.
É, mas vocês entenderam.
Muito bem, feedback da semana nós tivemos... 2,5, né?
2,5?
É, porque o Cureza tem prog, cara, que tem a mania... É engraçado, assim, porque a gente não... Geralmente a gente não vê na hora, porque senão vira um diálogo, né? É. Mas o pessoal tem mania de comentar enquanto está ouvindo ou o que vai ouvir. Eu acho isso bacana,
cara. Não, isso é muito legal, cara.
É, porque você fala, porra, então a pessoa realmente está ouvindo, né?
É, verdade.
Que, sei lá, poderia comentar, bom cast, ok.
Né? É, né? Nossa, isso é muito broxante. É mais broxante do que não ter comentários.
Exatamente. Mas o legal é que depois eles voltam falando o que acharam do episódio, que é, sabe?
Uhum.
É isso que a gente precisa.
Exato.
Então o Cureza, nosso amigo, o nosso Freak Aerial Master, né, cara? Não pôde participar no último episódio, também não pôde participar nesse episódio, por questão de agenda.
Uhum.
Ele tuitou, ele fez uma série de recomendações que a gente vai deixar para falar agora, mais pra frente no episódio.
Isso aí.
E tivemos outro comentário muito engraçado e muito legal, do Queiroz, cara. Sabe quem é ele?
Queiroz, ele é amigo do nosso amigo Alexandre Lesso Pimp Mal.
Exatamente, lá do Baderna Cast, rapaz. O pessoal do Baderna Cast ali, ó. A gente vai fazer ainda um, né, um... Como é que é o
nome? Together as One.
O Together... Puta que pariu, o Together as One, entendeu? Progcast mais Banana Cast, cara. Os caras são fodas demais. Com o programa deles de...
Cultura pop em geral, com cultura a Banana Cast.
O Cultura Pop em geral, que é ótimo, né, cara? Essa classificação de podcast, eu acho engraçadíssimo.
É legal, cara. Você pode falar tudo o que você quiser, meu.
Exato. E ninguém pode reclamar, né, cara?
Um dia a gente pode fazer o Cultura Pop em geral cast. E tem o acervo do Pimp, que é só do Pimp Mal, que daí é musical, né, cara?
Exatamente. Tipo
uma playlist.
As melhores músicas do melhor programa você encontra aqui. Ah, não.
Não.
Não, oh, droga. Mas é, exatamente. Exatamente isso. Eles, o Queiroz comentou lá o seguinte. É, um pequeno merchan, né? Ele fala que... Fala, Proggers. Aqui é o Queiroz do BananaCast. E cheguei aqui no site de vocês através da indicação do meu amigo Pimp Mal, que não cansa de elogiar o podcast de vocês. Olha só.
Pimp Mal é um grande brother nosso agora.
É, participará de mais programas, com certeza.
Sim, vários, na verdade. Mas vamos deixar pra ano que vem.
Exato. Ah, porque esse ano, só ano que vem, né?
É, esse ano já não dá mais nada.
Exatamente. E aí o Queiroz continua. Ah, à tarde eu estava lendo o texto sobre o lado B do The Wall, do Pink Floyd. A partir de agora eu vou usar aquelas palavras como evangelho, olha só.
É só...
Eu tenho medo, porque quem escreveu essa porra foi o Royer, então Não é real, Queiroz, não é real. O Pink Floyd é muito superior que isso.
É evangelho, cara. Em breve vão lançar a Bíblia dos Proggers.
Não, você tá maluco.
Cara, fica esperto nesse lance do lado B do The Wall, histórias e tal, que, como a gente já disse, vai virar uma sessão diferente no podcast.
Exatamente. Aí ele fala assim, para terminar, digo que não demorará a entrar no ar as impressões de nós, ultrabadernistas, sobre o que achamos do festival SWU, inclusive comparando com o Rock in Rio 2011. Fiquem ligados. E aí ele deixa um link com uma quadrilogia Baderna Cast bônus do Rock in Rio. Que eu acho muito válido, cara, essa comparação SWU Rock in Rio. Tem muita gente fazendo, eu gostaria de saber o que que gente que realmente foi nos eventos podem falar, né, sobre isso, né?
Uhum, é verdade.
Então quando sair o link, Queiroz, manda o link pra gente que a gente vai twittar e vai também comentar aqui no programa, porque eu estou curioso pra saber. Pra mim o Rock in Rio podia ser o SWU, o SWU podia ser o Rock in Rio, fácil.
É, eu não entendi até hoje só. Sua colocação, mas tudo bem.
Rock in U e SW Rio. Acabou.
Meu Deus. É isso aí que eu preciso.
Muito bem. É isso, né, de comentários. Nós temos anúncios
também. Bom, o meu top 10 2011 foi publicado lá na Collector's Room.
Muito bem, bem lembrado, cara, bem lembrado.
Nível de honra do ProCast subiu lá no alto.
Exatamente, exatamente. Embora não tenha participado, mas tudo bem, né?
Você é um mero host.
Eu espero. Mas então, vejam lá, eu vi o seu top 10. Se os progens forem ler mesmo o seu top 10, cara, você vai ser apedrejado em praça pública, cara.
Eles sabem que eu não sou totalmente progger.
Pô, mas era a sua obrigação, né? Ter pelo menos...
Eu já fiz um agrado, botei ali embaixo o Steve Wilson, que é bom pra caramba, Birdfish, pô, que é o que é mais, mano.
É, tá certo, tá certo. Mas entrem lá e vejam os outros top 10, né? O Collector's Room está fazendo uma coleção com os melhores avaliadores de discos da web, né?
Obrigado.
E tem vários top 10 bem legais lá, cara. Dá pra você... Se você ficou atrasado nos lançamentos de 2011, você consegue fazer um corre por lá e conseguir acompanhar.
Inclusive tem os top álbuns do Prog Archives, cara. Que é uma lista de coisas que você nunca ouviu na vida, cara.
Exatamente. É esse o nível que a gente tem que chegar, cara.
Eu prefiro manter a minha sanidade.
Cara, a lista é a coisa mais absurda que eu vi. Porque, assim, sei lá, 30, 40% eu nunca ouvi falar, entendeu?
30, 40% saiu. Cara, eu acho que eu vi umas 3 daquela lista. Das 20, mano. É um absurdo isso. E não tem o PEP na lista, cara. Eu tô muito broxado. Não vou mais entrar pra pagar, cara.
É tenso, né, cara?
Eu fico triste quando eu vejo essas listas, cara.
Não, aí que você vê que a gente sabe nada, né, cara? Mas...
É. Não. Mas eu nunca fui saber muito.
É, exato. Eu
sempre foi carros, iates, mansões e mulheres.
Enfim. Chega de papo, então, e vamos para os lançamentos da semana.
Lançamentos da semana.
E voltamos, Royo. Pra essa semana, o que, que você vai indicar?
Ó, bom, tem uma banda aqui, cara, que eu tenho quase certeza que a gente já falou dela, né? Se não foi do álbum em si ou da banda, foi sobre a capa, não lembro. Mas enfim, a banda Cormoran tá lançando um álbum Dwellings, lançado dia 6 agora de dezembro. Lançado independente, olha aí.
Olha só.
E é uma banda, cara, difícil de definir, é um tipo um prog folk black metal, não sei, alguma coisa assim. Eles são americanos e, meu, absurdo. Aquelas obras únicas de metal, é isso aí.
Sei. E que música você vai indicar?
Oh, é verdade. Vamos tocar a música The Purest Land.
Maravilha.
Que ninguém entendeu nada, né, por causa dessa voz de...
I'm Purest Land. Ai, ai, ai. Bom, eu vou indicar um...
Você não vai indicar a banda Arena, não, né?
Então, cara, não vou indicar, vai se fuder, não vou indicar.
Ah, mano, você que é o cara que presta atenção nas coisas.
Ai, ai, esquece, vai, piada interna.
Fica piada aí, pô.
Não vou, pô, sai daqui. É o seguinte, eu vou indicar uma banda de prog sinfônico, basicamente, que é a banda Ignatius. Ignatius parece...
Uma ordem religiosa, né?
Não, parece um nome de um, sei lá, um restaurante mexicano. Venha no Ignatius comer nachos.
Peraí, é Ignatius que escreve como?
Nachos, N-T-A-T-U-T-I-U-S. Nachos, N-T-A-T-U-T-I-U-S.
Então é... Então é latinhas, porra, não é mexicano. Se fosse Ig, Ignatius,
com CH... Cara, mas como é que vai se pronunciar? Ignatius, não dá, Ignatius.
Ignatius. É Ignatius, meu.
Então, Ignatius, cara. Eles lançaram um álbum, eu espero que eles tenham lançado, na verdade, Lights from the Deep. E as músicas são bem legais, cara, porque são sinfônicos e compridas, entendeu? A média de música é 8 minutos, assim, sabe?
Meu Deus.
A gente vai ouvir a mais curta do disco, que é a segunda, a Emptiness, que tem 6 minutos e uns quebrados aí. E é bem legal, cara. Porra, é um
bom espanhola,
2011.
Hã? É uma banda espanhola. Tem várias bandas de prog surgindo na Espanha também, cara.
Tá bombando, cara. Faz. Eu acho que quando entra em crise financeira, a galera fica prog, né, cara? Sei lá. Tem um monte também. Os caras perdem emprego e vai ganhar dinheiro com música, né?
Vai virar música.
Ai, caralho. Mas é isso aí. Aumentem o volume e escutem muito mais progressivo aqui no ProCast. We'll be right back. E voltamos, sou eu.
Isso aí. Antes de mais nada, vamos fazer considerações sobre o último episódio.
Exatamente. Como estávamos sem o nosso, a nossa bengala, né? O nosso freak.
Sem a nossa bengala, me estranho.
É verdade. Mulheres até quando? É, o Pureza, ele mandou um comentário bem completo, cara, com muitas informações que a gente deixou pra trás e muitas análises, cara.
Isso aí, do jeito que a gente gosta.
Exatamente, seria bacana falar algumas delas, né, cara?
Aham. Uhum.
Bom, ele disse lá no comentário, ele diz assim, que na primeira música, o melhor amigo e a mulher estão discutindo possíveis motivos de algo que eles não compreendem, né? Então ele já faz ali um segredo, né?
É.
E Insolation, a gente até comentou que era meio estranha a música, e nem o Cureza conseguiu se achar direito. É, ele fala que se ele se vê consciente, mas não acordado, sem poder se mexer ou sentir o seu corpo. E aí a música vai mostra como cada sentimento reage a esse fato, né?
Sim. Isso é a
história
falou,
da adaptação, né?
É, a gente até falou, né?
Exatamente, exatamente. Aí em Pain, né, cara, a gente comentou, e ele também comenta, que a dor e a agonia, né, os sentimentos da dor e da agonia, uhum, fazem acreditar, fazem o Jair acreditar que ele não vai sobreviver, né?
É, daí tem a melagem, que no final o amor o dá motivações pra continuar e superar a dor. Olha que burro.
Sobe,
né? Vozes angelicais, né?
Exato. Em Mystery, o melhor amigo, que de melhor amigo não tem nada, né? E a mulher, que é uma pessoa bem dada, né, cara?
Cara, mas tem um plot, hein?
Exato, exato. Chegaremos lá. É, discutem a condição do Jair, né, cara? E aí sim você descobre o que aconteceu, né? Que aquele carro no começo era de fato o carro que ele estava, que realmente aconteceu um acidente que não ficou muito bem esclarecido, né? E aí as pessoas aí tentam descobrir como aconteceu o acidente, né?
Ele cria até um mistério aí. Sobre o que estariam falando? Na verdade, o título da música se refere a esses dois mistérios, o motivo do acidente e o assunto que eles não revelam.
Até porque enquanto o melhor amigo fala, você sabe o barulho que tá no fundo, né?
Ah, muito nojento, fala sério.
Eu não sei o que aconteceu. Aí é o seguinte, em Voices, Cureza diz que o protagonista, ele percebe que tem as vozes falando com ele, né? Aquela história de que ele se adaptou à situação e agora ele tá tentando entender o que porra é essa que tá acontecendo na cabeça dele.
É, ele recuperou o sentido, né? Ele consegue ouvir o mundo externo, mais ou menos.
Exatamente, exatamente. E aí começa o pesadelo em Childhood, né? Que são os traumas do passado. E aí ele começa a reviver a infância, né? Quando ele sai da onde ele está e vai pro passado pra refazer o caminho do crescimento dele, né? Até o momento.
Isso aí.
Algo que, né? O link ali, né? Aí é o seguinte, em Hope também a gente já comentou o que acontecia, e o melhor da análise dele, porque School a gente também já falou, o melhor da análise dele é Playground, né? Considerações do Cureza. Música de Playground, velhas memórias, whatever.
Tanto faz, né?
Tanto faz, foda-se, né, cara?
Ai, cara.
E aí, em Memories, vem aquele fim de episódio, né, cara? Os médicos entram na sala e falam que não tem nenhum problema com o Jair. O Jair não sofreu nenhum dano físico grave, mas ele continua em coma por algum motivo, né?
Uhum.
Então, pra isso, olha que engraçado, né?
Deve ser na sua cabeça sacanagem, né?
O que que é?
O problema deve ser na sua cabeça sacanagem, né?
Meu querido, para de ser louco e volta, né?
É mais ou menos o que o amigo e a mulher falam.
Exatamente, porque pra que ele volte, aqueles que o traíram têm que conversar com ele, né, cara? Tem que bater um papo e tal.
É, daí que vem Love, né? Que a paixão pela mulher dá forças pra ele.
Exato. Love, que também tem outro nome em português, né? Que é...
Podia ser Horn, né? O nome desse
músico. Horn. Não. Love tem um codinome em português que é Corno Manso, né, cara?
Corno Manso.
Que o amor pela mulher faz, né? E cheira, né, cara? E aí é que entra o que pra mim é a melhor música do disco e a primeira música dessa segunda parte, desse segundo CD, que é o 12º dia em que ele está em coma.
Uhum.
E é a música Trauma, né, Rô?
É, não gosto tanto dela assim, não.
Caraca, não, meu? Que isso, cara?
É que ela varia muito e no fim não... Não chega, não tem um clímax.
Como não, cara? Só tem clímax nessa música, cara.
Esse é o problema.
Eu já acho muito foda, porque pra mim ela é uma das mais pesadas dessa segunda parte, no tema, né? Porque verdade. Agora que ele tá começando a relembrar, né, a percorrer toda a vida dele de novo, ele se lembra da morte da mãe, né? E que, na verdade, ele tem ele teve uma infância totalmente desnaturada, né, cara?
Deu
o pai
cara.
Era um...
Hã? É, deu homem.
O pai era um vagabundo que fugiu de casa, se separou da mulher, sei lá, caiu na vida boa, né,
cara? Eu sou Madruga.
Seu Madruga from hell, né, cara?
Seu Madruga from hell.
Que pariu, né? E a mãe aguentou tudo sozinha, aquela mulher submissa, batalhadora, que só se fudeu, né, cara? Só sofreu na mão do marido e tal, né?
Verdade.
E aí é legal que os sentimentos, cada um tenta mexer com essa lembrança dele, né, cara? A agonia, que é uma filha da puta, né, cara? Fica...
E o cagaço mostrando... também, né, cara?
Não, mas então, mas a agonia, filho da puta, ela fica jogando na cara dele, tipo, que a culpa é dele, assim, sabe? Que, tipo,
é, verdade.
A culpa foi sua, assim, sabe? Enquanto a paixão fica lá, não, fica tranquilo, não sei o quê. Ela vai estar sempre com você e tal.
Né? Não foi bem assim.
Não foi bem assim, exatamente, né, cara? E aí, eu acho que pra mim o papel principal nessa música é a razão, cara. Que o sentimento da razão, ela é... É aquele que passa a mão na cabeça, fala, calma, tudo vai dar certo, né? Tudo bem que sua mãe morreu, seu pai te deixou, né? Mas tá, eu te entendo, entendeu?
Na verdade, a razão começa a ter um papel mais importante agora, nessa segunda parte, né? Que ela é que consegue puxar ele de volta, na verdade.
Exatamente, que dá base pra ele se sustentar, né, cara?
E enquanto isso, vem o cagaço e fica lá, jogando pilha errada, cara.
Caraca, cara, olha, o Mano Mika, como cagaço, ele é um excelente botador de pilha errada, cara.
Total.
Porque o medo só tá lá pra dar pilha errada, cara. Só isso, cara.
Verdade.
Ele dá um...
É vida real, né, cara?
Vida real, total, cara, total. Ele dá um chute no saco do DJ, né, cara?
Tá vendo? Ele dá um famoso ovo com ovo, que é apertar o saco do cara.
É muito bom, cara, é muito bom, cara. Ele em todo o álbum, ele fica, em toda a extensão desse segundo álbum, ele fica questionando, né, o Djair a todo momento, né, cara. E sempre duvidando dele, sempre jogando na cara dele que ele é um idiota, né, cara.
O legal é que cada parte, cada sentimento aí, no caso, tem uma parte instrumental bem definida, né? Então você consegue, mesmo se você não conseguir identificar a voz da pessoa, pelo instrumental você consegue sacar quem tá falando.
Verdade. Não tinha percebido isso.
É a música mais prog metal do álbum, né?
É muito bom, cara. E olha, nessa música, a voz do Mano Mika, o cagaço, se destaca de uma forma absurda, cara. Absurda.
Qual que não destaca?
Caraca, cara. Mas eu vou te contar uma parada. Que o Pride, o sentimento de orgulho, cara, eu jurava que era uma mulher cantando.
Ah, algumas partes da impressão, velho.
Que ele vem, né? By now, real. Esse cara é muito foda.
Como é que é? Ele canta?
Repete na edição. Vai se fuder. Te odeio. By now, real. By now, real. By now, by now. Eu tô com voz de traveco. Um traveco cantando Aaron, né? Que bonito.
Nossa, cara. O dia que o Arjen fizer isso, ele perdeu todos os freios dele.
Mas é legal, cara, é legal. Essa música, na verdade, o mote da música é que pra ele ter forças pra viver, seguir em frente,
ele precisa superar o que aconteceu com ele no passado, de alguma forma.
Exatamente, cara, exatamente. Eu acho isso bem bacana, porque ele já liga com a música do dia 13, né? A Sign, né, cara? Que na verdade é uma música que eu achei fraca, assim, né, cara? Que, pô, e o cara tá lá, tá tentando superar a morte da mãe, o pai, filho da puta, que deixou ele, e aquele o cagaço vindo em forma de merda, assim, se fode aí, não sei o quê, né? O cara sofrendo ali, e de repente vem o amor, né? E fala, não, cara, né? Você, sei lá, tem se ficado muito longe, né, das emoções e tal, você tem se dedicado muito a outras coisas, né, cara? Essa amargura, né, dessa sua vida, né, larga disso, não sei o quê, né?
E fica lá a esposa também, falando com ele, né?
Caraca, essa parte da esposa, né, meu, que absurdo, né, cara? Eu não consigo entender, é difícil entrar na minha cabeça, sabe? Porque ela vem e fala, né, cara, que ela sente a dor dentro do coração dele, né, que deu um sinal pra pra gente, pra ver que você tá vivo, você tá bem, né? Uhum. Caralho, cara, você sabe, tá com uma mão no coração e na outra mão sabe se tá Deus aonde, minha querida?
Tá com o pão na mão.
É, puta que pariu, cara. É. E o melhor amigo é um belo de um filho da puta, né, cara?
Ele tá ali, mano, com as duas mãos atrás da cabeça, assim, mano.
Não, porque ele ali é o cara que tem mais consciência da situação. A mulher não tá entendendo o que tá acontecendo. A mulher é um bicho muito complicado, cara.
Ai.
Aí, pô, eles veem, né, que o cara tá dando sinais de vida, ele tá se mexendo ali, né, devagarzinho. Aí ela fica toda feliz, nossa, ele tá se mexendo, ele tá falando, ele, sabe, ele fechou o punho, nossa, quer dizer que ele tá, né, com as atividades cerebrais normais, né. Aí o melhor amigo, consciente, né, ele vira e fala, viu, você não acha que ele tá fechando a mão e tal, porque ele tá com raiva da gente, de tudo que a gente tá conversando e fazendo aqui do lado dele? Ela fala, e daí se ele tiver bravo com a gente, né? Foda-se. Como assim, foda-se, cara?
Ah, vai entender o que se passa na cabeça, né? Do ser humano.
Porra, cara, né, cara?
É, não, só que é um sinal. E o cara fica se culpando, né, meu? O James Labrie é muito zoado, né?
Coitado dele.
O Dejair. Vamos esquecer desse cara, pessoal. Não é, cara? Ele fica se culpando enquanto estão os dois ali, mano. Cara, nossa, a gente, se o cagaço é o pilha errada, mano, o amor também é, mano. Puta.
Porque o amor tá fazendo o Dejair ficar com o coração mole, cara.
É, mano, exatamente, cara.
E tá fazendo ele repensar toda a história, né, cara? Eu não sei, cara, eu vou te falar que, assim, nesse momento até concordo em cara um pouco, não concordo, mas eu entendo o Dejair, sabe? O que mais me deixa revoltado é a mulher ali não se importando por que ele tá sentindo aquelas coisas, né? É muito engraçado o melhor amigo falando, nossa, ele tá se mexendo na verdade, mas será que ele não tá com dor por dentro, é triste por dentro? Ela vira e fala, e daí que ele tá com dor por dentro? Foda-se, tipo, como assim, foda-se? Cara, não é por isso que vocês estão aí? Não, não fala foda-se, mas só faltou, né? Porque ela fala, e daí se ele tivesse sentindo alguma coisa assim? A gente não devia estar feliz porque ele tá sentindo dor? Hã?
Não entendi o seu pensamento, cara.
A mulher é um bicho muito estranho, cara.
Tá muito confuso. É mais estranho do que isso que você tá falando, cara. Não entendeu mais nada.
É, então tudo bem, então ignore. Mas é foda, é foda. Sign é uma música...
É, uma música bonitinha, cara.
Mas eu sei qual que você gostou.
Que eu gostei mesmo, na verdade, foi Betrayal.
Ah, sério? Porra, você tinha gostado de Pride,
cara. Ah, Pride é uma boa música também, cara. O final, quando fica a razão e o orgulho discutindo, cara, pra variar, né? É uma das melhores partes do álbum.
Isso que é muito louco, né, cara? O Arjen, ele conseguiu criar... É muito foda, né? Ele conseguiu criar, personificar sentimentos.
Uhum.
E ele conseguiu personificar a tal ponto deles se rebelarem contra o outro, cara.
É. Não, o melhor cara é esse jogo, né? Porque se for ver no conceito, né? É tudo se passando na cabeça de uma pessoa. Então, são os próprios sentimentos dela. Né? É uma coisa que acontece com todo mundo, cara. Quando você começa a medir, sabe, os prós e os contras, fazer alguma coisa.
Exato.
Né? Mas às vezes isso acontece, cara, na sua cabeça.
Exato.
Né? Você não precisa estar em coma.
É, eu acho que é exatamente, cara. Com certeza. Essa indecisão, né, cara? E essa questão de uma hora você tem pensamentos bons, outra hora você tem pensamentos ruins sobre a mesma situação, né, cara?
Total.
Eu queria que o meu sentimento de cagaço tivesse a voz do Manu Mika, cara. E eu não queria ter a voz de James Labrie, por exemplo, mas a voz do Manu Mika eu queria ter na minha cabeça.
É que sua voz já é de Dinheiro Preto.
É, já pensou? É. Eu acordo, olhando, eu acordo e falo, puta moçada! Aí vem o Manu Mika, assim, né? Moçada, por quê? Então, pô, foda, cara.
Verdade. Nesse segundo disco começam a vir os guturais, cara.
Que é o Arjen, cara, o Arjen é o melhor compositor de death metal ever, cara. Porque ele consegue encaixar gutural com feeling, cara, em todos os discos, né? No Electric Castle também, né?
Ele é o melhor diretor musical, né?
Ever, com certeza.
Ele consegue direcionar todos os caras pro conceito do álbum.
E ele é um puto, né, cara? Porque nem cantar sem zoar ele consegue, né, cara? Todas as partes, cara, que é do Arjen, sempre ele interpreta um cara retardado, cara. Sempre.
Verdade. Ou é o hippie, ou é o... Sei lá, o cara que tá doidão.
Não, o melhor amigo, cara, ele dá uma surtada no fim do álbum, cara. Que senão ele fala, como assim, sabe? A situação tá tensa, ele tá dando risadinha, sabe? Como assim, cara?
É, o malandrão.
É, ele é o malandrão. O Arjen, ele nasceu pra ser carioca, cara.
Com aquela camisa.
É lógico, com certeza. Aqui é aquela calça jeans do umbigo, né, cara?
Faustão, né?
Ele parece muito bonecão de Olinda, cara. Eu vi um vídeo com ele recebendo os artistas pra gravar o... Cara, é foda.
O bicho é gigante. Não, o holandês é gigante, né?
Ele deve ter o quê? Uns 1,90, quase 2 metros, cara. Ele é muito grande, cara.
Se eu não me engano, o cara tem mais de 2 metros.
Que isso, que
isso. O Cureza não está aqui pra esclarecer a altura dele.
É, porra. Tudo bem. Depois a gente manda um e-mail pra ele perguntando isso, o número do calçado. Cara, e Pride, cara, então a gente tava conversando, né, que é uma discussão, né, cara, que o Pride tá tentando convencer o Djair a não ser coração mole, né, cara.
É, na verdade, o Djair acabou caindo na deprê, assim, Djair da deprê, mano.
Isso, pra quem já passou por essa situação, porque a situação é uma coisa que as pessoas passam também, sabe, e pra quem já passou por uma situação dessa de decepção, desse grau, desse nível, sabe, verdade, que é assim, cara, sabe.
Total com você mesmo, né, por sua vez.
É, com certeza.
Ele pensou, né, tudo que ele fez na vida, né, valeu a pena, blá, blá, blá.
E depois ele fala, não tenho tempo pra relacionamento porra nenhuma, vou me dedicar ao trabalho, às minhas coisas, vou ser egoísta e pensar só em mim mesmo, né?
Esse é o orgulho falando.
Exatamente.
Daí vem a razão e joga um pouco de, né, pilha boa.
Pilha boa, cara?
É, cara, razão é o salvador aí, né?
Cara, eu vou te falar bem uma parada, tudo isso que a razão fala nessa música é tudo descartável, cara. Todo mundo fala isso da boca pra fora, sabe?
Mas é você falando pra você mesmo, cara. Se você não liga pro que você fala, você tá perdido.
Ah, eu gosto muito mais da opinião dos outros.
Nossa, né? Travecão.
Então, cara, é, mas eu sou muito mais o Pride do que a razão nesse momento. Eu
sou mais a razão.
É, isso. Se você é a razão, você admite que o cara vai ser coração mole, cara. O cara vai perdoar a esposa, entendeu?
Mas ele fez isso, cara. Então a gente já aceita o fato. Mas, ó, sabe por quê? Porque betrayal, cara, explica aquele negócio da traição com o amigo dele, que a gente discutiu.
Exatamente. Até aqui, até esse momento, a gente acha que é uma história simples de traição, né? O marido pegou a mulher com outro.
É, era uma novela até agora, né?
Isso, era Fina Estampa. Eu não sei, deve ser essa novela da Globo. Não assisto, mas certeza deve ter esse plot na Fina Estampa.
Não, todas as novelas devem ter esse plot. É Malhação, quase.
É, quase uma Malhação, exatamente. Só que Betrayal, e quando você lê, né, na capa do álbum, a música Betrayal, você fala, tá aí, né? É, vai explicar exatamente, tintim por tintim, como que a mulher pegou o cara e tal, né?
Exatamente.
Mas não é era. Nada disso, né, cara?
Não. Explica daí como que o Djair traiu o Tonhão, cara.
Exato, porque o Djair também é um grande de um filho da puta.
O Djair é um ser fantástico, né, cara? Vai.
Como assim um ser fantástico?
Vai tomar no... no cara, entendeu? Não sei, eu acho ele muito imbecil, assim. Começa aí já, né?
Porra, eu me simpatizo com o Djair.
Então, sabe por quê? A gente teorizou que, na verdade, o Djair era o servente e o Tonhão era o mestre da obra, né, mano?
Exatamente.
E a gente percebe que é o contrário aqui, mano. O Djair traiu o Tonhão e pegou a vaga do mestre da obra, mano.
Exato, exatamente. Na verdade...
Eu acho que ele dedou pro empreiteiro ali, dedou pro empreiteiro que o Djair fez o cimento e endureceu o cimento. Eu acho
Seu
que...
João, o Tonhão ali tá entregando a nível, tá perdendo o cal, velho, olha.
Furou o saco de cal.
É, João, ah, é? Djair, vai lá e pega o cal, então. Ele fala, ah, ganhei.
Agora sim, virou mestre de obra.
Exatamente, nessa música, cara, é engraçado que os sentimentos, né, contam
uhum,
a passada de perna, né, começando com o cagaço, né.
Cara, isso é melhor, putz, sabe, você vem e fala, putz, olha o jeito que o cara fez pra contar a história, né. Não é igual os outros que eles simplesmente narram a história. Tá?
Exato, ele é uma narrativa descritiva muito louca, né?
Sim, na verdade é o cara lembrando, né? Se a gente for ver.
Exato, exato. E eu acho muito legal no Betrayal que é o cagaço que começa, né? Falando, ah, você aí dando uma de vítima, né? Mas você não lembra, né? Não foi por isso que chegamos aqui, né, cara?
É, tava a razão e o orgulho ali discutindo, chegou o cagaço com a cara de malandrão, né?
É, falou, meu irmão, não tem essa de voltar pra vida, não. O cara também é cuzão, velho. Você não lembra? Não lembra? É. Aí a agonia, que é uma desgraçada, fala, né? Uma vez você foi lá, né? Deu uma passada de perna no cara. E aí?
Onde está o seu Deus agora?
É, exatamente. Exatamente, cara. Aí a razão fica olhando assim de um lado pro outro, fala, ih, cacete, né? Você não pode esquecer um negócio desse, né? Não dá
certo. É, e fica a paixão, né? O outro pé no saco.
Ah, não, a paixão, cara, ela, puta, é aquele otimismo, outro otimismo de dar boca pra fora, cara.
É, é tipo playground, né, a paixão.
Ué. Exato, exatamente, exatamente. É aqueles caras que tá numa rodinha de conversa, com os amigos, aí chega um outro cara e fala, e aí, meu, vamos jogar bola? E a conversa tá em política, sabe? Meu, o que você tá fazendo aqui, cara? Sai daqui, meu.
Verdade.
É bem isso, cara.
É aquela pessoa que faz um comentário e ninguém ri depois, né? É o maldito cara que incumpri da piada, mano.
Exato,
que exatamente. Sempre tem que contar mais uma piada depois e ninguém. Só todo mundo só dá risada por educação, né?
Exato. Ou é aquele cara que fala quando todo mundo fica quieto, né, cara?
Ah, sempre solta um. Ah, é verdade.
Né? É, puta! A razão é isso, cara. A razão é o
nerdzinho. Não, essa é a paixão.
Paixão. A razão é outra idiota, mas a paixão, no caso. A paixão é retardada, né? A paixão é uma coisa cega, né, cara? Ó, que bonito.
Nossa.
Na verdade, o amor é cego. Você para pensar, o amor é cego aí. É um bando de mutilado, né, cara? Porque o amor é cego, o medo é uma bosta, né, cara?
É um
cocô. A paixão é retardada, cara.
O medo é um cocô com a cabeça do Mano Mica. E no final, né, cara, ele fica lá, todos os sentimentos, falando com ele, e ele, eu vou ter que contar pra ele que fui eu.
Então, é foda, né, cara? Eu acho que... Eu vou te falar que eu só achei legal o fim do álbum, porque ele é um outro plot, né, cara? Porque eles convenceram o personagem a falar, meu, desculpa, tá? A culpa é minha.
É, exatamente, cara. Que segurança é essa? Que
autoestima
é essa? Não, na verdade tem vários plots, né, no final do álbum.
É, vai. Começa aí. É tipo o livro do Harry Potter, as últimas 100 páginas é que vale a pena, assim. Eu exatamente. Vou tomar pedrada, mas tudo bem.
Você cria uma cama da história inteira, daí você começa a destruir ela no final.
A base da bordoada, né? É tipo The Wall caindo, cara, mas o The Wall caindo bonito, cara. Né, cara?
Sem efeito de luz nenhum.
Não, é a base da bazuca o negócio, cara, sabe? É. E aí, cara, a gente vai pro 16º dia... Que é muito louco, porque o cara tá ali, né, recuperando a alma, né, nossa, a culpa foi minha, preciso contar pra ele, né, que eu passei a perna nele e tal. E aí, de repente, escurece tudo, fum, né, e chega Loser, cara, que pra mim é a música mais tensa do álbum, cara.
Essa música é agressiva, agride você cara. Assim, né, você tá ouvindo e você se sente agredido por ela.
Com certeza, porque daí é um... enfrentamento direto entre o personagem, entre o Djair, cara, o peão que tava lá catando um saco de cal, e o pai dele, que era um roleiro de carro bêbado pra caralho, né, cara?
É.
E o pai tá lá esculachando ele, né, cara? Porque o pai sempre foi esculachado, ele aproveitou agora pra dar risada do filho, né? Filho da puta, né, cara?
É, não, o pai era o Seu Madruga From Hell, cara. Ele chegou lá e ficou zoando o cara que tava em coma.
O cara tava em coma, o filho dele, cara. Ele chegou e falou, eu vim aqui só pra ver você aqui nessa merda, cara. Vim ver e dar risada da sua cara, porque eu gosto de curtir com essa bosta que você tá passando aí, cara. Caraca, cara. É, se você tivesse se você tivesse alguma bola, se fosse macho, alguma coisa, você ia, sei lá.
É, cara. Putz, é agressivo,
né? É foda, a letra. Cara. Porra, velho. Se o cara tivesse uma arma imaginária ali, o pai dele rodava na hora.
Né? Se tivesse uma arma imaginária.
Né? Porque então, é um monólogo, é só o pai, cara. Essa música só tem uma voz, é só o pai do cara.
Então, mas não dá pra saber se o pai realmente tá ali ou se é só na cabeça dele, né?
Não, na cabeça dele. Não.
Será, tem, cara?
Lógico.
Meu,
você tá no hospital, tá um cara caído na cama em coma 16 dias, 2 semanas. O melhor amigo tá com a calça riada enquanto a mulher dele fala com ele e brinca com o melhor amigo. Como é que o pai dele ia chegar nesse momento? Só se o melhor amigo dele for o pai dele.
Nossa.
Aí é uma putaria generalizada, mano.
Não, acho que não. Eu acho que é o que ele tá de verdade ali, for real.
Não, imagina. É da cabeça dele, cara.
Será?
Com certeza. Sim. Ah, sim.
É a pergunta. O Cureza vai saber, certeza.
Com certeza. O Cureza vai falar, sou eu, né?
Eu sou seu pai.
Eu sou seu pai. Argen, eu sou seu pai. Então, exatamente, cara. Aí começa a piorar. O clímax do álbum tá chegando, cara. Você não falou que não tem clímax, pô?
Não era o álbum, a música ali não tinha clímax.
Mas antes da gente continuar, né, cara, a gente tem que pôr umas músicas aí pra mostrar essa evolução, né,
cara? Umas músicas? Escolhe aí você, cara.
Duas músicas, tá malzinha?
Eu quero dormir.
Então, pra ilustrar bem essa evolução, cara, eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar duas músicas que eu acho que se interligam, que é a Trauma e o Loser.
Ah, o Loser, né?
O Loser. Eu vou colocar Trauma e Loser, porque elas se interligam de certa forma. Afinal, as duas falam sobre os pais, a perda da mãe, o sentimento de fraqueza e tal, né?
Verdade. Bom, dá 15 minutos de música aí.
Então curtam muito mais Arion, parte 2 de Uma Equation, aqui no Procast.
Hospital bed. Disregard the emotions inside your head. Concentrate on the real world beyond your mind. It's not too late to leave your burdens behind. We won't let you go. Take you down below. Dark crypts of your soul. Locked inside your head. You're better off must
fight hard to break this spell.
Thank you. lying there defenseless and alone. See, I'm no fool, I always knew you would make it on your own. Cause you're just like your mother, well where is she now? You'll end up like her soon, 6 feet underground, loser! To watch you bleed, oh how I love to gloat. If you had any balls at all, you'd grab me by the throat. You don't even look like me, ha! Not even close. You're an aberration, some freak, I suppose.
Estamos de volta, Royo. Antes de continuar a história maluca do Human Equation, eu tenho que falar duas coisas, cara. Tá engasgado na cabeça. Primeiro é que o atestado de loucura do Arjen é o clipe da música Love, cara.
É, cara, não é uma coisa muito
porque não
saudável.
É um clipe, cara. É um trailer. É um trailer. Ele mostra todo mundo, tipo, James Labrie as me. É, fulano digital as fear, sabe? Mano Mika as cagaço, sabe?
É um teaser do álbum.
É, cara, eu fico pensando isso passando na MTV, sabe? É 5 minutos de jabá, sabe? É muito louco, cara.
Cara, não, é ele botou tudo que ele podia nesse clipe.
Tudo. Ele quis vender mesmo, cara. Tipo, é preciso vender de alguma forma. Muito foda, cara. E a outra coisa é o seguinte: The Human Equation. Eu tava pensando agora, né, quando a gente tomava uma água e um chazinho quente, pô, esfriado.
Eu tomei o Cebion ali.
Cara, é a equação humana, né, cara? É o debate interno intenso, né, cara? É bonito, eu gostei.
Eu não entendi. Discorra sobre isso.
Deu uma equation, na verdade, é como se você parasse pra pensar, tipo, a gente é uma grande equação de vários valores e várias incógnitas diferentes, né? Cada uma com um peso diferente, com um significado diferente, com um motivo e um objetivo diferente, né, cara? Então, a gente fica equilibrando essa equação pra tentar ficar bem, tentar ficar sempre de bem com a vida, né? O cara era desequilibrado, a equação dele estava desbalanceada. O X não era igual a zero, entendeu? É muito louco, cara.
Ó, cara, palmas virtuais pra você depois dessa.
Certo. Sério, cara? Você não acha, cara?
Não, sério, cara. Falando sério.
É, então.
Concordo totalmente. Não tinha passado pela minha cabeça isso.
Pô, cara, é nada que um cataflã não faça, né?
Na verdade, a gente tem que estar mal, né, pra poder entender essas coisas.
Exato.
Ah, cara, realmente. You got a point.
I'm got a point. I'm got a fucking point. Uhul, palmas virtuais pra mim.
Palmas virtuais. Triunfo bem. Prog.
Mas então, né, cara, voltando ao assunto, a gente avança pro 17º dia do coma. Se você parar pra pensar, você fala, ah, mas já tá acabando, já. Não, meu querido, tá longe de acabar isso aqui ainda, né, cara.
Na regressão dele, ao contrário, agora ele tá chegando pro dia que aconteceu mesmo, né?
Exatamente, só que até chegar nesse dia, muita coisa acontece, né, cara. É como se a vida dele tivesse dado um fast forward, assim, sabe? Aquela adiantada na fita cassete. Cara, é muito absurdo, né? A gente tem a música Accident agora.
Sim.
E que você pensa, ah, é o acidente, né? Em si, né?
Uhum.
E aí vem a coisa mais absurda do álbum, cara, que é o fato que a mulher dele não sabe o que tá acontecendo, cara.
Não sei, cara. Eu não entendi direito essa música, na verdade.
Ele meio que explica a direção, ele tá se lembrando dele dirigindo, mas meio catatônico, ele ainda não sabe porquê.
É, eu acho que ele é um cara que tá preso na rotina, né? Tá voltando pra casa, todo cansado. Tipo a gente sexta-feira.
É, mas ele vê os dois, se eu não me engano.
É, eles vê os dois abraçados, vamos dizer assim, entre aspas.
Isso, ele vê os dois se pegando, abraçados, subentende-se, se pegando. Porque se eles se pegam nesse nível no hospital, imagina na rua, né,
cara? Ah, não sei, mano, não sei. Pra mim, esse é um plot, né? Quer dizer, o plot é o que eles dizem, né?
Exato, exatamente. Porque o que é importante nessa música, além da música ser muito foda, é que ele percebe que o que tá acontecendo, né? O que que aconteceu, né? E ele tá meio abalado com isso e tal. E a mulher vira e fala, não, meu querido, não, mentindo pra ele, né, cara, não, você não viu isso, não, você tá ficando maluco, não.
Ela tenta explicar, né, o famoso, não é isso que você está pensando.
Exatamente, e aí ele fala, não, porra, caralho, eu vi vocês se pegando ali, o cara tava com a calça riada na Avenida Paulista ali, sabe?
É, porra. E no final, cara, o que acontece é que todo mundo convence ele que a culpa é dele, cara. Como assim?
Cara, porque a agonia é um sentimento que tá na gente só de sacanagem, cara.
Então, eu não entendi, cara. Porque assim, fala que ele, né, virou mestre de obra, só trabalhava, né, e esqueceu do amor.
Daí não, sabe, isso é a mulher que falou. A mulher é uma filha da puta. Ela falou, eu peguei o cara porque você não tava presente, cara. Você não tava perto de mim. Mas olha só, eu peguei ele, mas não quis te magoar. Tipo,
e daí, cara, assim, eu não entendi. E no final ele fala, ah, é verdade, desculpa. Ué? Tá de sacanagem com a minha cara.
Cara, ele virou quase um crente, cara, né? Porra, é foda, né? Mas é porque tinha não só o melhor amigo, mas como a mulher e a agonia trabalhando junto, né, cara?
Achei que tinha um amor nessa música.
Não, tem a razão só, que a razão, ela na verdade descreve o que ele sentiu, né, cara?
É, tá falando, a razão dá o que realmente aconteceu, né? E a exatamente. Mulher fala dando desculpa.
Fica mentindo e depois pedindo desculpa, né? É. Primeiro ela entra na fase de negação, ela fala, não, tudo bem, eu peguei mesmo, mas não foi pra te mandar voar, tá?
Tá, deu o dedinho, né?
Vamos ficar de bem? Não pega mais dele, tá? Esse dedinho não, porque eu acabei de bater nele, é isso, é outro dedinho aqui. Fudeu, né, cara? Eu ia levantar na loucura, cara. Você tá louco, cara.
Eu ia deixar o Rage tomar conta do meu cérebro.
Porra, faltou Rage, né, cara? O Rage tinha que subir na mente, cara.
Faltou Rage, bem definido. Faltou Rage no DJI, cara.
Faltou Rage. O DJI é um cara muito pacífico, cara. Muito
ele pacífico. Tem muito passion, mano.
Muito passion. O nível de passion é elevadíssimo pra caralho, cara. Pariu. E aí tem uma música excelente que é Realization, né, cara?
Pô, essa música é muito boa, cara.
Sabia que você ia gostar, pode falar.
É muito boa, cara.
Tem 5 minutos de instrumental fudido, né, cara?
Na verdade, cara, Realization, qualquer música do Aaron que tem duelo de vocal, cara, me pega na hora, assim. Né? Porque eu acho muito legal, assim, principalmente numa Equation, que são os negócios conversando com o cara, entendeu? Né? Que é um tipo um monólogo dele, se a gente for ver, na cabeça do maluco. E aqui é onde ele realmente se toca o que aconteceu, cara. E eu continuo entendendo, cara.
Cara,
daí ele fala que ele tem que se libertar porque ele tem que contar a verdade, porque na verdade ele que é o cara errado e ele tem que pedir desculpa. Dane-se o que aconteceu. Como assim, cara?
Então, se a gente for abrir esse conceito, você para pra pensar que o cara tava cagando pra mulher, né? E assim, ele meio que se pune porque ele acha... Eu entendo bem isso, cara, porque...
Na verdade, ele entende a traição.
Ele entende a traição. Ele não é que ele acha justo, mas ele acha que ele mereceu, de alguma forma.
Ah, né? Meu filho. Mano, na boa, cara. Vai, nem falou nada.
Aí, ele meio que entende a traição, né? Ele fala, não, então, antes de bater nos dois, que estão aqui se divertindo na borda da cama do hospital, eu preciso falar que a culpa é minha. No fim de tudo, a culpa é minha. Afinal, meu amigo tava fudido, tava na merda, ele tava desempregado, por isso ele tinha tempo pra ficar com a mulher, né?
É, exatamente.
Né? E a culpa disso tudo é minha, né, cara? Se você for pensar por esse lado, faz sentido, né,
cara? Se pensar por esse lado, o Dejaíra é o cara mal dessa história. Mereceu tudo o que aconteceu com ele.
É, talvez, né?
Mas é muito sacanagem, né? Tipo, os caras falando, ah, você tem que perdoar eles. Tem que... Você é o culpado. Cara, eu nunca penso isso, pelo menos.
É porque, na verdade, eu acho que o DJ ele era bem racional, cara. Bastante racional.
É, tipo... na verdade, daí ele fica agora que ele precisa de ajuda dos dois pra poder conseguir sair, né? Poder voltar pra vida. Pra...
Exato, exatamente. Ele fica pensando, né, cara? Agora, porra, eu preciso contar. Então ele chega um momento de contar, né?
Uhum.
Que é no Disclosure. Nós estamos chegando no final, né, cara?
É.
E aí, nessa música, ele finalmente acorda com muito sofrimento, né, cara?
É, na verdade, nessa música ainda eles estão. Tá o Tonhão e a mulher falando com ele, né?
Então, tá os dois tentando reanimar ele.
É,
ele acorda pra falar, contar pro amigo, né, cara, o que aconteceu, né?
Uhum. Mas acho que nessa música ele já chega a falar, ele nem fala ainda nessa música.
Não, já fala já.
Não, cara, não fala não. Fica só a mulher e o amigo falando.
Não, verdade, tá certo, ele nem fala ainda. E aliás, aqui tem mais uma pérola da mulher, né? Que ela declara o amor pra ele, né, cara? Fala, não, desculpa, meu coração sempre vai ser seu, eu te amo pra sempre, tererela, né?
Aham, uhum. My ass,
total, né, cara? Tipo, como assim, né?
Eu não sei, cara, eu chego a acreditar que na verdade não aconteceu nada mesmo.
Não, você tá ficando maluco.
Não sei, cara, eu acho.
Não, nego veementemente.
Cara. É porque eu acho que o Dejaíra é o cara errado, então eu acho que não aconteceu nada. Então eu moldei a história ao meu...
Ao seu bem querer.
É, ao meu conforto.
Ao seu conforto. E aí eu acho legal, cara, essa... A jogada dos três personagens, né, que é o amor, fazendo uma zoada, né, falando, não, pô, ela te ama mesmo, tal... E a Paixão falando, vai logo, vai, volta à vida, que ela tá aqui te esperando, né? E aí o Labri tem a melhor performance ever nessa música, sabe? Que ele só fala, né?
I'll come back to life.
Só. É a melhor performance do Labri. O Labri não se deu bem nesse álbum, cara, na boa.
Não, ele canta bem, cara. Não vamos ser injustos também. Mas, é que os outros caras que roubam a cena, na verdade.
É, mais ou menos, né?
Mais ou menos.
Mais ou menos.
O Ace foi de Dream Theater.
Chega no dia final, enfim, o confrontation, o olho no olho, né, cara?
É, deve ter sido mó broxante, né, isso daí, vendo assim.
Cara,
acordou lá todo assim, né, atrofiado já, dos 20 dias que ele ficou deitado, e começou a ficar falando que a culpa era dele, o cara chorando.
Não, mas ele falando daquele jeito, né?
Babando, né?
A culpa por Bia, eu te passei a perna, o Cal não era para estar lá. Foda, cara. Você chega nessa. A hora que você chega nessa música, cara, você já tá berrando assim. Caralho, sabe? Bora, o bicho vai pegar. Agora o bicho vai pegar. Né,
cara? Não sei, cara. Porque ele cria a base, assim, na base na história, que já dá dica que não vai acontecer lá no final. Que ele vai perdoar. Né? Porque o DJ vai amolecendo, de acordo com a música. E eu acho, cara, que essa história total, assim, ela podia ter sido mais bem desenvolvida. Né? Ficou meio em aberto muita coisa, assim. Né? Ficou passando por cima. Ficou dando atenção a uns detalhes meio pífios, né? E deixou coisa legal, tipo... Foi a história...
Mas sabe por quê?
Mas a história sabe dele com os pais dele, sabe? Não tem nada a ver com a história.
Eu não acho. Eu acho a história fechadinha, bonitinha. Eu acho que o que valoriza a história é essas pontas soltas. Porque a gente é assim, cara. Entendeu? É muito real.
Assim,
você deixar...
A gente pensa nas coisas e de repente...
Acho não, que a gente se importa com coisa pequena, entendeu? A gente tava com um problema seríssimo, que a mulher tava traindo ele, mas de repente se lembrou que o problema era o pai dele, mas que na verdade a culpa é sua. Então, tipo, a gente é indeciso por natureza, né, cara? Eu acho isso muito foda.
O cara é um loser mesmo.
O pai tinha razão.
É, cara, o pai tinha razão no fim das contas.
Caraca, né, cara? Mas eu acho assim, o legal do Confrontation, que é uma música longa pra cacete, cara. Uhum. E assim, ela vai construindo todo um clima, e a música é muito boa, né? Tem refrão, e o refrão volta várias vezes, embora o refrão, a letra, seja uma coisa imbecil, né? Até porque foi a mulher e o amor que disseram isso.
É, né? Mas a música, ela se desenvolve, né? De acordo com o que vai acontecendo fora e dentro da cabeça dele, cara. Isso que é mais legal.
Exato. É como se você estivesse trocando as câmeras de um filme, né?
Uhum. É, e a música começa, né? Tipo, mais normal, e ela vai acelerando, até chegar no final, cara.
Exatamente, e aquela parte que a paixão de novo, com orgulho, né? Rise up and show the world, né, cara? Tipo, vai, levanta seu puto e vamos ganhar e vamos ser felizes, pega a sua chance e vai que agora dá. E ele tá falando, eu tô de volta, eu voltei, né, cara? O melhor amigo dele falando, né, cara? Filho da puta, melhor amigo. Ele conta, né, cara? Ô, meu, desculpa aí, eu passei a perna em você, né?
Daí o cara
na
fica
vida também. E tal.
Ah, não. Mas a culpa foi minha.
Ah. É, não, aí o meu melhor amigo dele fala, não, tudo bem, a gente tá aqui, então relaxa, eu peguei a sua mulher, você passou a perna em mim, tá tudo certo.
Ah, beleza, se quiser continuar assim, tamo junto.
Tamo junto. O DJ Jair é cercado de filhos da puta, coitado.
É verdade. Ó, faz isso, você não tem dó do cara.
É, pô, depois disso você fica com dó, né?
É, dá muita dó dele.
Mas aí, de repente, pum, reset. The Human Equation
Program aborted. Have a nice day. Dream sequences system offline.
Have a nice day é sacanagem, né, cara?
Have a nice day, cara. Tipo, sabe o que eu pensei? Eu acho, eu tenho uma leve impressão de que esse álbum, ele ocorre de uma forma paralela com o Electric Castle.
Eu ia falar isso agora, cara.
Não é só aquilo no Electric Castle que ele viu na máquina. Então, entre uma coisa e outra, ele via essas coisas, cara.
É, na verdade, eu acho que, assim, são duas experiências diferentes que o cara lá, o Forever, teve com a máquina. Primeiro, ele criou lá aquele mundo do Electric Castle, uh-huh. né? E esse negócio aí é um outro programa, né? É o programa The Human Equation. É como se fosse um software. Software não, um jogo.
Entendi.
Tem um jogo...
Ele clicou aqui, vamos ver o que isso aqui faz.
É, tem o jogo Into the Electric Castle, tem o jogo The Human Equation. Entendeu?
Entendi.
Tudo que liga eles, na verdade, é o álbum The Dream Sequencer.
Exatamente. Concordo plenamente, cara. You have agora a point two. Right?
Two, né? Dois.
Porque o sistema ficou offline, mas a máquina foi destruída, né, cara?
Então, é que a gente não sabe em que momento, né, dentro da história do Dream Sequencer acontece isso aqui. Pelo que dá pra gente entender, deve acontecer depois, né, ou paralelamente, como você falou, ao Electric Castle, né?
É, eu fiquei com a impressão de ser paralelo, porque a história acaba no melhor momento, né, cara? No clímax de o cara voltou, sabe? O cara vai voltar pra vida de merda dele, né?
É, porque a gente for ver, o Electric Castle também era tipo um experimento, vamos dizer assim, pro Forever tentar compreender os sentimentos também.
Exatamente.
Né? E aqui ele termina também, né? Emotions, I remember. Né?
I remember.
Então, porque a gente já presume que o Forever é um cara que, tipo, é uma espécie que não tem sentimentos, né? É uma espécie totalmente ligada à razão. Tá? Explica porque é a razão que resolve todos os problemas do cara. Né? Só que o Forever dessa, que participou desse programa, né, do The Human Equation, daí ele se liga, né? Ele vira tipo, sei lá, um Forever
que
começa a entender as emoções.
Eu acho que ele não é um cara sem emoção, eu acho que é um cara que perdeu as emoções.
Ah, fala isso, né? Você... Sequencer fala isso.
Exatamente. Eu acho que se você ligar isso em uma outra dimensão, você... É, personifica a razão. É como se o Forever fosse a razão do Human Equation, entendeu?
Uhum.
E aí a razão tá lembrando que ela tem outros amiguinhos, existe outras coisas. E aí linka com o que você falou de que nada disso aconteceu, porque se você for parar pra pensar, uma situação de uma infância difícil, lembrando que o cara era o novo Forever, que seguiu, passou por todo o espaço e tal. também foi difícil.
Uhum.
E uma traição de uma pessoa que você gosta junta em uma situação só todas as emoções que um ser humano pode ter, entendeu?
É, é verdade.
Então é como se fosse. Se isso é um programa, é como se fosse o modus operandi do programa. Se eu sentasse na máquina, eu ia ter a mesma situação, entendeu?
Uhum. É, então, é aquilo que a gente falou, né? É como se fosse um roteiro definido. Só que se você experimenta ele, né? Como se vivesse, né? É tipo um jogo infinitos D.
Exatamente, exatamente. Pra você sentir na pele essas emoções que surgem do nada.
Uhum. Que se a gente presumir que o Forever, né, é uma espécie que perdeu as emoções, eles criaram uma máquina pra poder experimentar isso. Né?
Exato, porque tem que lembrar que enquanto ele tava no universo viajando pra Terra, ele viu o planeta sendo destruído lá.
Uhum. Né? É bem confuso,
ele,
né?
É, e ele foi pra Terra, cara. Então, assim, há uma ligação aí meio bizarra, mas há, né?
Aham, uhum, pois é.
E se você for parar pra pensar, então não é tão ruim assim o Human Equation na história do William.
É, na verdade, ele é ruim até os últimos 2 segundos, né? Ele explica tudo. É, porque se for ver, ele não tem... Assim, depois que você entende tudo, daí sim você vê que faz sentido, né? Porque até então parece que é uma história solta.
É, exatamente.
Mas o
mesmo cara... sem pé nem cabeça,
né? Sim, na verdade, talvez essas correlações, né? Cada um faz o seu jeito. A gente tá fazendo aqui, né, a esmo, assim. E na nossa cabeça faz sentido.
Exatamente, exatamente. Como será que os proggers veem isso, hein? É. Deixe na caixa de comentários a sua opinião e a sua teoria, né? Vamos teorizar sobre o Aaron lá no progcast.com.br, aonde esse episódio está publicado. Entre lá no post e comente, dê sua opinião, ou então siga o nosso perfil no Twitter, @procastbr, e fale pra gente em 140 caracteres, né? Teorize Aaron em 140 caracteres.
Caraca, né? Quantos tweets vai dar isso?
Olha só. Ou então passe no Facebook e responda a nossa questão lá. O que você acha sobre o Human Equation, cara?
É.
Em como ele liga na história em geral do Aaron. Clique lá no facebook.com/procast e também... participe por lá sobre as discussões e os comentários desse episódio. Mais um episódio especial. Tá acabando, hein? O especial Aaron, cara.
É. Quem sabe o último vai ser mais especial, hein?
Prometemos... Não, prometemos um mega especial. A gente vai ficar a ponta solta aí pra gente teorizar juntos em breve. Certo?
Não entendi o final.
Então, beleza. Então, até semana que vem. Mais um...
Program aborted. Have a nice day. Dream sequences system. Dream sequencer system alert. Dream sequencer system alert. Warning. Core processor buffer. Warning. Core processor buffer. Please ignore errors in your inner segments. Please. Please ignore errors in my inner sequence. System failing. Return to consciousness. Return to consciousness.
With the milk of a mutant. You are at seed. Your earth is our experiment. We vanquish the dinosaurs with the careless trajectory of a child's lost meteorite. We peopled your planet to experience your emotions. Such feelings lost to us eons ago. How we envied you, your loves and passions, your dangerous desires. The fires of your emotions gleamed like lost beacons in the darkened depths of the fathomless universe. And 8 of you, plucked from time, not randomly you understand, representatives of your world's turbulent history. We have observed your tribulations from the nameless nebulae. The experiment is over. I am weary now. So tired.
I too am far from home. Open the gate, complete the circle. You won't remember, you won't recall. For I am only the air that you breathe. After all.
I remember.